Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Eu chego forte, eu sou do norte, eu bato firme no couro do tambor.
Eu sou do norte, eu bato firme no couro do tambor.
Ao som do Tambor do Norte, já desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no seu porto. Isso mesmo, Dona Maria e seu João. Eu, Joelma Viana, já estou por aqui, pronta para navegar nas ondas do rádio. Então, deixa esse batuque entrar na sua casa. Aproveite e chame também o vizinho e a vizinha para te acompanhar nessa jornada de informação, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
No couro do tambor. Eu chego forte, eu sou do norte, eu bato firme no couro do tambor.
Todo mundo sabe que no Caminhos da Amazônia é um espaço de partilha de informações, vivências e experiências das múltiplas realidades dos povos da Amazônia. E a temática de hoje promete uma diversidade de vivências dos territórios quilombolas da região amazônica. Mas, antes de mergulharmos nessa temática, vamos escutar uma canção que vai nos ajudar a refletir melhor.
Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo. Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo.
Se eu me for agora, vem meu filho atrás. Vem por todo lado, de lá o meu povo é muito mais. Tenho em mim virtudes, tenho sangue guerreiro. Eu propago a paz e a paz eu aconselho.
Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo. Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo.
As comunidades quilombolas foram historicamente excluídas da sociedade. Algumas sobreviveram sem acesso às políticas e aos serviços voltados para o meio rural. No entanto, seus valores, conhecimentos e sua capacidade de sobrevivência precisam ser reconhecidos pela sociedade como parte da cultura do país. E é aí que entra a cultura alimentar quilombola, que é rica em diversidade, costumes, saberes e sabores. E são nos territórios que essas misturas de ingredientes fortalecem a existência de populações quilombolas no Brasil. Por isso, no Caminhos da Amazônia de hoje, vamos falar sobre a produção dentro dos territórios quilombolas. Afinal, essa produção é um dos principais meios de renda e alimentação familiar. Quais são esses tipos de produção? De que forma fortalecem a preservação das tradições dos territórios quilombolas? A Daniela Pantoja já desembarcou nos territórios para conhecer mais de perto essas linhas de produção. Simbora conferir?
Caminhos da Amazônia.
As comunidades quilombolas carregam fortemente a cultura e as tradições que garantem a segurança alimentar e nutricional das famílias, e muitas dessas experiências apontam para oportunidades de inserção em mercados potenciais relacionados ao turismo, ao artesanato e à produção de alimentos diferenciados. Na comunidade quilombola de Saracura, localizada em Santarém, no Pará, os agricultores familiares e produtores coletam suas produções diretamente da floresta, como jerimum, melancia, bananas, pimentão e entre outros, dos quais consegue também comercializar, como relata Gerneide Oliveira, agricultora familiar e integrante da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém, a COPAFES.
Aqui no nosso quilombo Saracura, os produtores coletam na floresta. Geralmente nós estamos costumando se planejar para plantar o jerimum, a melancia, a banana, pimentinho, pimentão, couve, cheiro verde, o repolho, o feijão, o quiabo. Esses são os produtos que a gente planeja todo ano. E nem mesmo assim a gente consegue vender todos esses produtos. Principalmente a melancia, o jerimu. São umas plantas que a gente... uns produtos que a gente perde muito. A melancia, no caso, se a gente não tirar naquela época, a gente perde. E o jerimu, a gente ainda consegue armazenar um pouco. Mas mesmo assim, é um desperdício de nossos produtos.
Apesar dessa ampla diversidade, Gerneide destaca que um dos desafios para manter as produções está relacionado às mudanças climáticas com a seca dos rios. No entanto, se planejam para fazer a distribuição para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e assim garantem a soberania alimentar nos seus territórios.
Os maiores desafios são as poluições dos rios, a seca que a gente enfrenta, né, que fica difícil para a gente transportar nossos produtos para Santarém. Organizamos assim: quando tem as entregas para o PNAE, a gente divide a quantidade de quilos para cada produtor para fazer a entrega. Já nas outras vendas, a gente consegue vender para o atravessador, mas é de toneladas, e aí a gente leva para vender para os atravessadores.
Já na comunidade quilombola Coessé, em Óbidos, Verinha Oliveira dos Santos relata que as produções principais são a coleta de castanha e o cumaru, mas ainda existe uma variedade de produtos da agricultura familiar para o próprio consumo.
Aqui no nosso território, na verdade, na comunidade, os produtos que a gente coleta ainda são castanha e cumaru da floresta, né? Já do rio só é o pescado mesmo e só para alimento. Geralmente não se comercializa, né? Porque a gente tem um lago em frente, é mais para alimentação mesmo. Em relação a plantio, a gente planta, né? Além da coleta, as pessoas plantam roça. Geralmente é roça, alguns plantam milho, feijão, mas são poucos. Mas existe também uma variedade de fruta, né, que as famílias já cultivam.
Verinha cita ainda os desafios para manter as produções e garantir a sociodiversidade das florestas.
Os desafios a gente sabe que são muitos, né, mas a gente consegue manter. Hoje a gente vê que muitas pessoas já não trabalham, né, assim, fazendo roça, porque muitos acabam se fiando só nesse dinheiro que recebe do governo, se acomodam. Outros por questões também burocráticas em relação à licença ambiental, mas a maioria ainda faz a sua roça. Só que um dos maiores desafios que a gente enfrenta é a forma de como trabalhar, porque a gente ainda trabalha com queimadas. Infelizmente, a gente ainda não tem outro mecanismo, né, que possa nos ajudar. A gente sabe que já existe, mas nós não temos assim um acompanhamento no município para isso.
Ainda no estado do Pará, no município de Oriximiná, no quilombo de Boa Vista, a cultura da agricultura familiar, da pesca, caça e do extrativismo não é tão forte. Porém, algumas famílias ainda mantêm a tradição. A família da jovem Jaiara Vieira é ceramista e também confecciona biojoias a partir da semente do açaí. Ela relata sobre essa produção.
Atualmente, no nosso quilombo, nós não temos mais assim tão forte a cultura da agricultura, da pesca, da caça e do extrativismo. Porém, algumas famílias ainda mantêm essa tradição, como a família da Dona Jojó, a mãe da Deliane. E na minha família, nós somos uma família de ceramistas e nós fazemos também biojoias, que nós consumimos a semente do açaí. Então, a gente pega a semente de pessoas que produzem o açaí para venda. E aí nós fazemos as biojoias. Então a gente acaba usando aqueles caroços de açaí que seriam descartados e a gente acaba transformando em biojoias que acabam movimentando a renda das nossas famílias.
Jaiara cita ainda que a produção nos territórios quilombolas enfrenta graves ameaças devido às mudanças climáticas, com secas prolongadas, e também sofrem com a poluição dos rios ocasionadas por empreendimentos da mineração.
Atualmente, um dos maiores desafios para manter essas formas de produção, eu acho que são as secas extremas. Inclusive, nós temos um documentário de um projeto de comunicadoras que eu participo aqui dentro do meu território, que a Dona Jojó é uma das que ainda trabalham com extrativismo, que ainda planta, que ainda pesca. Ela conta um pouco sobre o que foi a seca extrema que teve aqui no ano de 2023. E aí ela fala que ficou muito, muito difícil para conseguir produzir. A gente também tem um grande impacto da mineradora, que está aqui do nosso lado, Então acaba que o solo já não é mais o mesmo, a água do rio também já não é mais a mesma.
Para além desses impactos socioambientais e os efeitos das mudanças climáticas, a falta de regularização fundiária e a pressão de grandes empreendimentos ampliam os desafios nos territórios quilombolas, que continuam resistindo e preservando suas culturas e tradições alimentares. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Obrigada, Daniela Pantoja, e às mulheres dos territórios que compartilharam suas vivências e produções. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a agricultura familiar fornece 70% dos alimentos consumidos no território nacional. Dentre aqueles inseridos nesse sistema estão os das comunidades quilombolas, que fazem da produção familiar sua principal fonte de renda. Mas, como observamos em alguns territórios, essa produção tem sido fortemente impactada pelas mudanças climáticas, como a seca e cheias intensas. Mas mesmo assim, famílias ainda conseguem manter a tradição. A exemplo do quilombo de Boa Vista, que tem algumas famílias ceramistas e aquelas que também aproveitam a semente do açaí para a confecção de biojoias. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e conversar com organizações que acompanham, pesquisam e desenvolvem ações dentro dos territórios quilombolas. Não sai daí que já já estamos de volta aqui no Caminhos da Amazônia.
Essa é essa que herdei dos meus ancestrais. Sangue de preto é a força que me traz o gás. Necessidade de falar e ecoar minha voz, pra ver se muda esse mundo que só faz de nós. O problema da sociedade não é o preto. A liberdade que cê pensa não tá no gueto. Eu sou preta e não levo desaforo, irmão. Tá procurando uma desculpa, liga a televisão. Só canto as verdades que cê quer cobrir, com seus joguinhos feito pão e circo pra suprir. Os meus direitos de guerreira onde vão surgir, se eu continuar a silenciar a força que há em mim. Estamos cansados de mentir que todos são iguais. Tua liberdade não é igual a minha. Essa constituição é uma mentira, não foi feita para nós, foi feita para minorias. Então para.
RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Que forte. É tambor de índia, é tambor de negro, é tambor do norte. Tem buruco, tem reza forte. Isso o tambor virou, é Minanagô. Isso o tambor virou, é Minanagô. Negro trouxe o batuque.
E nós já estamos de volta e chegamos forte com o Som do Norte. Coisa boa é desfrutar da sua companhia e audiência. E melhor ainda, compartilhar informações e conhecimentos sobre os povos, culturas e vivências da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Nossos versos caboclo virou carimbó e bangue. No toque do tambor, índio se comunicava. No toque do tambor, índio se comunicava. No meio da tribo, o pajé rezava. No meio da tribo, o pajé rezava. O toque do tambor na floresta e vou. O toque do tambor na floresta e vou.
Igarapé, mirim, cameta, cameta. Cachoeira do Arari, Belém do Pará.
Cachoeira do Arari, Belém do Pará.
Rádio Agora, seja bem-vindo e bem-vinda na nossa Bajara do Conhecimento. Por aqui viajamos por diversos lugares sem sair de casa. No programa de hoje estamos falando sobre as produções nos territórios quilombolas, que vão desde a agricultura familiar, extrativismo e o artesanato. No primeiro bloco, conhecemos algumas vivências e produções dos territórios quilombolas do estado do Pará. E agora seguimos para o coração do Médio Solimões, no município de Alvarães, no Amazonas. Por lá, uma comunidade quilombola escreve novos capítulos de sua trajetória. O Quilombo São Francisco do Bauana foi um dos primeiros territórios rurais do interior do Amazonas a receber a certificação da Fundação Cultural Palmares, reconhecimento que fortalece a luta pela titulação definitiva do território. Entre a agricultura familiar, o artesanato e o protagonismo da juventude, a comunidade busca preservar sua ancestralidade e garantir direitos para as futuras gerações. Vamos acompanhar mais dessa história na reportagem de Augusto Júnior.
Caminhos da Amazônia.
Às margens do rio Bauana, no município de Alvarães, a comunidade quilombola São Francisco do Bauana mantém viva uma história construída pela resistência, pela ancestralidade e pelo cuidado com a floresta. Em 2024, esse território conquistou um reconhecimento histórico ao receber a certificação da Fundação Cultural Palmares, tornando-se um dos primeiros quilombos rurais certificados no interior do Amazonas. A certificação fortalece a luta pela titulação definitiva do território e abre caminho para novas políticas públicas. Quem acompanha de perto esse momento é a jovem quilombola Evelyn Pantoja Farias. Aos 22 anos, ela é estudante de letras da Universidade do Estado do Amazonas, comunicadora social, ativista socioambiental e integra a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC Amazonas. Para ela, a conquista representa muito mais que um reconhecimento oficial.
A certificação quilombola, ela foi um momento de muita alegria, emoção e orgulho para toda a nossa comunidade. Esse reconhecimento, ele representa a valorização da nossa história, da luta dos nossos antepassados e da nossa identidade, que é o que sempre preservamos, né? Durante muitos anos, as nossas famílias mantiveram, né, vivas suas tradições. Ter esse reconhecimento fortalece a nossa comunidade. Nos dá mais esperança de conquistar políticas públicas, né? Melhorias à educação, saúde, infraestrutura e oportunidades para todos.
O reconhecimento fortaleceu a autoestima da comunidade e também renovou a esperança de avanços nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Mas garantir o futuro do território depende também das novas gerações. É por isso que a juventude quilombola tem ocupado cada vez mais espaços de organização e representação, mostrando que tradição e protagonismo caminham juntos. Foi nesse contexto que perguntamos a Evelyn o que significa ser uma jovem liderança quilombola no interior da Amazônia.
Ser jovem protagonista dentro do nosso de um território quilombola é uma responsabilidade muito grande, mas também é um motivo de muito orgulho, porque eu nasci e cresci no interior, né? Conheço de perto as realidades, a realidade da nossa comunidade e sei dos desafios que enfrentamos todos os dias. Então, ao mesmo tempo, acredito que nós jovens, né, temos um papel muito importante na preservação da nossa cultura e na defesa do nosso território. Então, estudar não significa abandonar nossas origens, né? Pelo contrário, eu acredito que o conhecimento nos fortalece para lutar pelos nossos direitos e ajudar nossa comunidade a crescer.
Permanecer no território também significa manter vivos os modos tradicionais de produzir. No Bauana, a agricultura familiar abastece as mesas das próprias famílias e ajuda a gerar renda. Já o artesanato carrega conhecimentos transmitidos entre gerações e expressa a identidade cultural da comunidade. Tudo isso acontece respeitando os ciclos da natureza, numa relação em que preservar a floresta é também garantir o próprio futuro. É sobre essa relação entre produção, cultura e conservação que Evelyn fala agora.
A agricultura familiar e o artesanato, eles fazem parte da nossa história e são fundamentais para a sobrevivência de muitas famílias da comunidade por meio da agricultura que produzimos alimentos para o nosso consumo e também para gerar renda. Já o artesanato, ele representa a nossa cultura, né? Nossa criatividade e o conhecimento que passa, né, de geração em geração. Então, o mais importante é que essas atividades, elas são desenvolvidas com muito respeito à natureza. Nós entendemos, né, que a floresta é a nossa casa e dela também depende do nosso futuro. Por isso, buscamos produzir de forma consciente, né, preservando os recursos naturais, para que as próximas gerações também possam viver desse território.
Apesar dos avanços, viver de forma sustentável na Amazônia ainda exige superar muitos obstáculos. O transporte fluvial, as longas distâncias e a dificuldade de acesso aos mercados consumidores fazem com que muitos produtos cheguem às cidades com custos elevados, reduzindo a renda das famílias. Ao mesmo tempo, movimentos quilombolas defendem políticas públicas capazes de fortalecer a agricultura familiar, o artesanato e a autonomia econômica das comunidades tradicionais, especialmente das mulheres, que hoje lideram boa parte dessas iniciativas. Evelyn Pantoja fala sobre esses desafios em seu território.
As principais dificuldades estão relacionadas ao transporte, à distância dos centros urbanos, né, e a falta de oportunidades para divulgar nossos produtos. Então, muitas vezes, a produção é de qualidade, mas não conseguimos chegar aos mercados para vender por um preço justo, que fica distante, né? Também sentimos falta de mais incentivo, né, investimentos e apoio para fortalecer a agricultura familiar e o artesanato. Então, quando existe parceria entre a comunidade e os órgãos públicos, conseguimos avançar muito mais, né? Então, nosso desejo é que o trabalho das famílias sejam valorizados e que possamos gerar, né, mais rendas sem precisar sair da nossa comunidade.
Entre o rio, a floresta e a ancestralidade, o quilombo São Francisco do Bauana segue mostrando que preservar um território vai muito além de proteger uma área geográfica. É manter vivas histórias, culturas, modos de produzir e formas de existir construídas ao longo de gerações. No Médio Solimões, no Amazonas, a juventude quilombola demonstra que tradição e futuro caminham lado a lado, fortalecendo a identidade de um povo que continua escrevendo sua própria história. De Alvarães, do Amazonas, da Rádio Chibé, Augusto Júnior, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, porque parado não há mudanças.
Obrigado, Augusto, e às lideranças quilombolas por compartilharem sobre as atividades e trazer dados importantes sobre o território.
Quilombolas da Amazônia. É altivo e libertário, ritmado a tambores e xequerés. Toada de luta pela igualdade racial, emancipação do povo meu. Celebra a vida dos griôs do saber.
Por aqui seguimos para acompanhar os desafios da produção dos territórios quilombolas mediante as mudanças climáticas. A Jéssica Santos conversou com a representante da Comissão Pró-Índio de São Paulo sobre as ações para mitigar esses impactos. Simbora ouvir? Olá, Jéssica!
Caminhos da Amazônia.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Para dialogar sobre a temática relacionada à produção nos territórios quilombolas, eu converso com Carolina Bellinger, advogada e coordenadora adjunta da Comissão Pró-Índio de São Paulo. Seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Carol, quais os impactos das mudanças climáticas nas práticas produtivas nos territórios quilombolas?
Primeira coisa é que os impactos das mudanças climáticas sobre os territórios quilombolas já são uma realidade, né? No Baixo Amazonas, isso ficou muito evidente durante as secas extremas de 2023 e 2024. E esses eventos, eles comprometeram o acesso à água potável, aumentaram os casos de doenças respiratórias, doenças gastrointestinais e provocaram morte dos pescados, dificultaram os deslocamentos pelos rios. E os rios são essenciais para a vida das comunidades, é essencial aí na vida do Baixo Amazonas. E quando o rio deixa de cumprir esse papel, não é só o transporte que é afetado, fica mais difícil acessar serviços de saúde, chegar às escolas, então a educação das crianças fica comprometida, comercializar a produção, manter toda a dinâmica dos territórios, né?
Essas mudanças influenciaram nas práticas da agricultura familiar, como extrativismo, artesanato, nos territórios quilombolas?
E a agricultura também foi fortemente atingida por essas secas. Muitas famílias produziram menos alimentos, tiveram um impacto na renda e passaram a enfrentar mais dificuldades para garantir a própria alimentação. Então, de fato, tem esse impacto à segurança alimentar nas comunidades. E, ao mesmo tempo, a seca elevou o preço de diversos produtos da cesta básica nos mercados da região e ampliou ainda mais esses impactos sobre a segurança alimentar das famílias quilombolas.
E de que forma a produção familiar fortalece a preservação das tradições quilombolas e como podem contribuir para diminuir esses danos?
E pela nossa experiência da CPI, acompanhando os territórios na região, começamos a trabalhar na região em 89, muito em parceria com algumas associações quilombolas locais, essa experiência mostra que não dá mais para tratar secas extremas como acontecimentos isolados, como algo pontual. Elas tendem a se tornar mais frequentes, mais intensas, e isso exige uma mudança na forma como o poder público atua. É claro que são necessárias as medidas emergenciais e um aprimoramento de planos de emergência para garantir acesso à água potável, atendimento à saúde, alimentação e condições de deslocamento durante as crises. Mas essas ações, né, os planos, precisam chegar antes que a situação se agrave.
E para a gente finalizar, que medidas podem ser efetivadas para garantir a segurança alimentar e proteção das comunidades quilombolas mediante os efeitos das mudanças climáticas e avanços de empreendimentos?
Ao mesmo tempo, é fundamental investir em políticas permanentes de adaptação às mudanças climáticas, construídas em diálogo, claro, com as próprias comunidades quilombolas e valorizando os conhecimentos sobre o território. E esse planejamento também precisa considerar os impactos cumulativos de grandes empreendimentos sobre os territórios, para que as pressões sobre os recursos naturais não agravem ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. Então, fortalecer a produção de alimentos, ampliar a segurança hídrica e apoiar soluções de adaptação baseadas nos territórios e nas comunidades é fundamental para proteger direitos, fortalecer a segurança alimentar, garantir que as comunidades quilombolas possam viver bem e produzir nos seus territórios.
Carolina Bellinger, coordenadora adjunta da Comissão Pró-Índio de São Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui, esclarecendo esses fatos importantes aos nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Muito obrigada, Jéssica Santos e Carolina Bellinger, por compartilhar essas informações com os nossos ouvintes. Como é bom saber que tem gente protegendo as florestas e produzindo alimentos com fartura. E as comunidades quilombolas seguem desenvolvendo práticas de uso comum da terra, que valorizam o território como meio de subsistência e a promoção da soberania alimentar e geração de renda, mesmo com os desafios da crise climática. Bom, turma de casa, a viagem pelos territórios quilombolas foi boa demais, mas nós precisamos seguir nosso rumo a outro lugar. E claro, que em busca de novas temáticas para partilhar com você. Mas não se preocupe que já já estamos de volta aqui. Ficou com alguma dúvida? Acesse o nosso programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br e compartilhe para mais pessoas. Não anotou o site? Repetindo, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Herança cultural gerado em feras, transformado em quimeras. Conheço as ervas, cascas e folhas, raízes que curam, pandeiros, sementes e frutos da floresta, da terra, da mata, retiro o sustento da vida. A floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo. Espanto malfazejos, faço benfazejos, coletor, extrator. Na cachila, na mantiga, no feitiço, deixa comigo!
Prazer!
Sou também vencedor, saca carretador,
curador!
E também eu sou caprichoso com amor! Prazer! Sou mestre das matas, das trilhas, estradas, labirintos perdidos, na cachila, na mantiga, no não sou caprichoso com amor. Castanha, seringa, mari, mari, patau, apajura, biri, babacuri. Conheço as ervas, cascas e folhas, paneiros, sementes e frutos da floresta, da terra, da mata, retiro o sustento da vida. A floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.